Bom dia, boa tarde, boa noite para você, sobrevivente deste caótico ano de 2021. Este é o Paralelo 15, eu sou o Bob e estamos aqui para mais um programa de entrevistas do nosso podcast. Este programa é mais um programa experimental, né? Um programa em que a gente tenta brincar com você, nossa audiência. Então, fizemos umas pequenas transformações neste podcast, no formato do nosso podcast, para ver se a gente consegue agradar você que nos escuta. Basicamente, a gente diminuiu as vinhetas, tirou alguns pequenos blocos e vamos nos concentrar somente no nosso entrevistado. O que ele tem para dizer sobre o assunto no Distrito Federal e como o Brasil e o mundo olham para esse assunto que acontece dentro do Distrito Federal. O nosso convidado de hoje é especialíssimo, foi assim uma entrevista maravilhosa. Essa entrevista foi gravada em novembro, tivemos algum problema de edição aqui, uma outra coisinha, então ele está saindo agora um pouco atrasado, mas ele foi gravado em novembro, tá? E o nosso convidado, ele é multi-instrumentista, produtor musical, diretor musical de festival, do Festival Coma. Então, um cara que a gente imaginava que seria fantástico para estar falando sobre música do Distrito Federal. A música produzida no Distrito Federal e por brasilienses, né? É o maravilhoso, uma figura fantástica, Diego Marques. Bom, a nossa ideia quando a gente trouxe o Diego para cá era fazer uma conversa a respeito de música, né? E não deixou de ser uma pauta sobre música, sobre arte, né? Mas como a arte, como a música, elas transpassam a sociedade, você verá que a nossa pauta, na nossa pauta, a música ela se tornou mais um acessório. A gente falou de tanta coisa bacana, foi assim, um papo extremamente produtivo e fantástico, em que a gente adquiriu mais um camarada para a nossa luta. E é isso que aconteceu, gente. Fiquem à vontade para escutar esse episódio. Aproveitem que vocês se divirtam com esse episódio, mesmo tanto que a gente se divertiu para gravar ele. Foi uma conversa muito gostosa. Foi uma conversa que a gente pode dizer até que foi inesperada. E talvez veio a calhar esse atraso, né, que aconteceu de edição e enfim. Porque agora esse episódio ele chega exatamente no virar do ano, né, entre 2021 e 2022. E que talvez as ideias que a gente abordou aqui dentro desse episódio, essa ideia da gente extrapolar a pauta, né, ir além do que a gente estava pensando, talvez isso chegue para você de forma positiva nesse próximo ano. Talvez você não acredite nessas coisas de virada de ano, mas muita gente acredita. Então, aproveita e vamos que vamos. Um feliz 2022 para você. Esses são os votos de todos do Paralelo 15. Hoje eu estou sozinho aqui porque, enfim, é uma noite de 29 de dezembro e ninguém quis gravar comigo, gente. Desculpa. Então, esses são os votos do Paralelo 15 para vocês. Um feliz 2022. E vocês sabem o que fazer em outubro. O Diego sabe também. Fique à vontade. O boteco é nosso aí. Vamos escutar um pouquinho do podcast. Valeu, galera. Marco Zero. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso Marco Zero. Vamos falar de Brasília com um convidado especial. Vamos falar da música de Brasília com um convidado que é especial. Talvez, eu acho que a pessoa hoje no Distrito Federal, se não a melhor, uma das melhores pessoas para falar sobre a música do Quadradinho, né? Estamos aqui com Diego Marques, que ostenta esse nome maravilhoso aí. Parente do homem?
Quem me dera. No máximo, uma grande homenagem.
E que homenagem, hein?
Que homenagem.
E Diego, ele é o diretor artístico do Festival Coma e também é produtor musical. É um homem que ostenta um Grammy Latino, né, nas suas prateleiras aqui.
No que isso significar, né? No que isso tiver de simbolismo. É isso.
ele também, além disso tudo, ele é um excelente músico, né? Então ele tem projetos como Depeches, Bazar Blue, o Velhos e Usados, também faz trabalho solo, né, Diego?
Sim, tô. Assim, né? Eu confesso que essa história do trabalho solo é uma coisa que eu tenho adiado sempre. Nunca assumi. Sabe aquele negócio que você nunca quer assumir? Não quero assumir uma forma. É isso.
É um passo a mais, né, cara? Você fala assim, oh, agora eu estou trabalhando solo, né? E eu conheço o Diego de muito tempo. O Diego tem uma ligação engraçada com a geografia, né? Comigo e com o Ed. O nosso veterano Michel, um abraço, Michel. Participava da banda, da primeira banda do Diego, chamada Patuleia Broadband.
O tempo. Ainda bem que ele passa. Ainda bem que o tempo passa.
Nossa, me divertia bastante nos shows da Patuleia.
Claro que você se divertia, era cheio de garotas. Era um show que era cheio de garotas. Era. Tinha muita garota na frente do palco, assim. Era uma coisa bem exótica.
Era muito bom. Primeira vez que eu escutei Adelaide, minha anã paraguaia, foi com vocês, cara. Eu não conhecia aquela preciosidade de música.
Cara, isso é muito engraçado, porque Patuleia, eu acho que talvez tenha sido um dos projetos mais bem-sucedidos com a arte pra mim, porque ela não se levava a sério. Sabe, esse negócio de o atrevimento, assim. E rolava essa história, assim, era um monte de jovem nem aí pra nada. Então, assim, era divertido mesmo. Curtia.
Era a banda do Michel, que depois acabou virando a banda do Diego, que acabou virando depois o Velhos e Usados, né? E aí foi.
É isso. Cara, e depois virou pó. E depois virou
pó.
Dado no Spotify.
Estamos aqui numa conversa adiantada, né, Diego? E não apresentei ainda, né, as outras pessoas que vão conversar com a gente. O Ed aqui tá com a gente, vai conversar com a gente. E também os serratenses, né? A nossa conversa hoje vai correr sobre música. Vamos falar sobre a música de Brasília, a música em Brasília, a música sobre Brasília. E estamos com esse pessoal aqui para conversar com o Diego.
Bem-vindo, Diego, prazer recebê-lo. É um prazer sempre conversar sobre música, né? Principalmente música aqui elaborada, né? Criada no Distrito Federal, nós temos aí nomes históricos, novos nomes. É muito gratificante a pessoa assim, seu calibre, conversando sobre esse tema conosco.
Digo mesmo, é um prazer você já ter isso falando aqui. Espero que seja divertido também para você. Como já tá sendo bacana para mim essa fala inicial e a conversinha que a gente teve um pouco antes de começar a gravação. Vamos nessa.
Ed, Bob, Serratenses, muito obrigado pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui, eu acho que vai ser muito legal.
Então vamos começar falando da música de Brasília, Diego. O que você acha da música? É possível a gente falar música de Brasília?
Eu acho que... Então, essa pergunta é muito complexa, porque eu acho que...
polêmica, né? Já chego com os dois pés no peito, já foi mal, cara.
Total. Não, é ótimo, assim, porque eu acho que pra falar de música, não tem como a gente falar de música sem observar uma história sobre a cultura, né? Tipo, não tem como a gente desvincular as duas coisas. Então, a música de Brasília, ela existe porque existem pessoas aqui, de todo lugar do Brasil, principalmente vários lugares do mundo, mas a gente não tem uma cultura estabelecida com uma característica do território. Por exemplo, a gente não tem nenhuma cozinha brasiliense, não existe uma cozinha brasiliense, a gente não existe uma cozinha com temperos que só dão aqui. Uhum. Eu acho que a música sofre esse mesmo processo, assim, ela é, na verdade, um grande caldeirão de várias coisas, um pouco sem forma definida, mas ao mesmo tempo com uma característica bem única, assim, que nessa hora eu acho que ela mostra um pouco sobre a territorialidade, assim, a música brasiliense ou a música do Distrito Federal em geral, ela tem uma característica muito ligada a esse lugar no país, a esse encontro, a essa... enfim, essa situação que coloca pessoas de diferentes realidades juntas, mas com uma certa distribuição espacial que as deixa também distantes. Eu acho que a música, a única coisa que eu consigo reparar como característica da música que corta e diferencia o resto do país é essa.
Ou seja, nenhuma.
Praticamente, não, assim, eu acho que rola uma história, tem uma distância.
Ela, sim, eu compreendo.
Ela tem uma... A música de Brasília tem umas características muito específicas, assim. Uma coisa, por exemplo, que a gente pode observar é que Brasília nunca teve uma grande característica... Aliás, fora Renato Russo, a gente não tem uma tradição de grandes cantores. A história da... de você ter um grande cantor, uma grande voz trazendo a canção, não é uma característica muito daqui. A gente se preocupa muito com outras coisas, como ter uma grande letra, ter algo que mostre, de fato, a realidade desse lugar. Eu acho que ela é conectada com o Distrito Federal de uma outra forma. Assim,
na canção, é, né? Lugares. Interessante isso. Uma das coisas que a gente vai falar aqui depois, inclusive essa música sobre o Brasil, mas é interessante pensar nessa música daqui com, caracterizada pelas letras das canções, referenciando a cidade, as pessoas, a história, né?
Eu gostei muito desse paralelo de que você fez com a cozinha, né? Porque muito da música que a gente tem aqui, a gente pode pegar e fazer esse paralelo mesmo com a cozinha, né? Porque a gente tem aqui o interior de Minas, Goiás aqui, né? Porque o Distrito Federal está dentro, inserido dentro do Goiás. Você vai pegar você tem a mesma culinária ali, né? Que o pessoal chama da comida caipira, né? Ou da comida mineira e tal, que é uma grande de uma miscelânea, né? Você tem muito da comida indígena, né? Enfim, até hoje ecoa com a gente, né? Na nossa comida, como pamonha, por exemplo, ou comidas, por exemplo, que os bandeirantes, né? Ao entrar aqui dentro do nosso cerrado aqui, eles plantavam ali na beira das estradas, né? Como o feijão, né? O feijão fradinho, a própria mandioca também, a farinha de milho que eles também carregavam e tal. E aí essa miscelânea acabou formando essa comida, né? Então a nossa música, a música do Distrito Federal é muito disso também, né? De muitas misturas, né? Isso também sem contar que é uma cidade que nasceu depois que já tinham inventado um LP, né?
Exatamente.
Então é uma música, as coisas chegavam aqui com muita facilidade. A gente tem que pensar que muitas das músicas foram construídas porque elas existiam dentro daquela realidade, daquela cidade, daquele bairro, né? E aí aquilo dali ela foi se reforçando, né? Aqui não, aqui já chegou, né? Enfim, a música que o pessoal de fora gosta de lembrar daqui é a música que também é ligada ao LP, né? Que é o rock brasiliense, que era ligado aos filhos dos embaixadores que traziam os LPs pra cá, né? E então...
Só complementando, Bob, e agregando aí esse recorte histórico que você trouxe, acho importante também lembrar que, junto com os primeiros, os candangos, né? Vieram nordestinos que cultuavam determinados tipos de música, né? Forró, os cariocas com o seu samba. Eu acho que isso, de uma certa forma, essa raiz, ela é impregnada, né, na sociedade. Você anda pela periferia da cidade e nós percebemos que o forró é parte da cultura, né, da cidade. O samba, depois o pagode, aí eu vou lembrar final da década de 90, né? Era uma febre. Então eu acho que tem esses resquícios também.
Não, e dentro do Distrito Federal você tinha essas espacialidades também, né? Porque o Cruzeiro é muito famoso por conta do samba do Cruzeiro, né? Porque quando a capital veio para cá, o pessoal, os cariocas, principalmente os militares, eles ficaram ali pelo Cruzeiro e eles trouxeram as escolas de samba, né? A cultura mesmo do samba. Já o rap ficou muito forte na Ceilândia, né? E por aí vai. Mesmo dentro do Distrito Federal, mesmo pequenininho, ainda você teve esses pequenos...
Não, e historicamente eu não sei como é que foi pra vocês, assim, mas eu era de uma casa que minha mãe ouvia Richard Clayderman, Vando, Meu pai, né, e minha mãe, uma caipira do interior de Minas, meu pai de Belém do Pará, ouvia muita coisa de lá. E eu voltava no... Quando eu ia pra escola, né, estava no casebre, eu voltava no ônibus, que era o ônibus do Fumaça, que só tocava funk, funk carioca.
Caraca.
E aquele funk carioca baixaria, assim. Era maravilhoso. E assim,
aquele não tem que a gente gosta.
Que isso não me influenciou, sabe? Tipo...
Claro.
Todas essas... Eu sinto que ser brasiliense é você participar desse caldo todo, assim. Sem, tipo, mergulhar em vários lugares diferentes, assim. Sem nunca ir muito profundo em nada.
É, isso é verdade. Um quadrado pequeno e raso.
Exatamente.
É interessante, né? Por exemplo, aqui a gente tem, inclusive, na cidade a gente tenta se referenciar a partir dessas marcas que vêm de fora, né? Que eu acho que talvez uma marca importante de Brasília é mostrar que ela é constituída por pessoas que vieram pra cá, né? Pelos candangos em si. Aí você tem o Clube do Choro, lá no Plano Piloto, que é um referencial, e optaram por fazer a Casa do Cantador na Ceilândia. Que onde tem essa relação aí com Repente, com Cordel, e é que é o espaço onde se é consagrado para a cultura nordestina. E aí se coloca a Ceilândia nesse lugar, né, como um lugar onde recebeu os nordestinos. Então você vai marcando também o espaço com esses lugares dedicados a determinados estilos. E de fato, assim, nenhum está consagrado para o espaço da música candanga, a casa da música de Brasília aqui.
Aí, eu vou fazer um gancho aqui. A música que abre esse bloco aqui é uma música do Gonzagão, né, que o nosso Edvan trouxe pra gente. Que é uma música maravilhosa dele cantando sobre Brasília, né? E tu lembra de outra música, Diego? Além, ó, óbvio que a gente tem umas que são muito clássicas, assim, né? Tem a do Alceu Valença, tem a do Djavan e tal, mas... É, músicas de Brasília, você lembra de alguma? Você fala assim, nossa, essa é boa demais, e infelizmente ficou lá escondida e tal.
Sobre Brasília.
O que você acha desse negócio, né? De ter uma música, a Brasília sendo cantada por artistas. Você acha isso interessante? Que loucura é essa?
Então, é muito doido, né? Por exemplo, eu consigo lembrar de uma, bem curiosa, na verdade, porque assim, tem uma do Paralamas, que chama Brasília 17 e alguma coisa, eu não lembro, é tipo Brasília em um horário, assim. Inclusive é uma música que fala sobre a monotonia de Brasília, é uma música que fala sobre uma Brasília que não é romantizada. É tipo uma Brasília do Ebert já morando fora de Brasília, vindo pra cá, passando um tempo no hotel. Essa é uma boa música, assim, eu gosto, eles até tocaram essa música no acústico deles.
E... Ah, eu sei qual música é, tem uma bateria maravilhosa essa música.
Maravilhosa. Maravilhosa. E assim, eu gosto do real, né? Assim, eu confesso que, tipo, quanto mais eu vou envelhecendo, menos romântico eu tô ficando. Então, assim, eu tenho gostado dessas visões mais realistas das coisas. E Brasília é isso, né? No fim das contas, é uma visão romântica, mas com uma realidade muito dura.
Isso é verdade. E aí tu citou do Paralamas, né? O Paralamas é uma das bandas que tem vamos dizer assim, uma sementinha, né? O início da banda começou por aqui, né? Eram também filhos de embaixadores, de militares que estavam por aqui e tal. Mas a gente pode citar uma dezena de artistas que passaram por aqui, né, Diego?
Sim.
O próprio Ney Mato Grosso também, né? Começou Sim. por aqui, né? Ele veio do Mato Grosso, ficou um tempinho aqui em Brasília, né? E
Cássia Eller.
Cássia Eller, a gente pode citar. Qual que o grande artista brasiliense pra ti, Diego?
Nossa, é muito difícil essa pergunta,
difícil,
viu?
Difícil, né?
Pô, muito difícil. Assim, se eu tivesse que eleger um hoje, assim, de supimpa, eu ia falar Milton de Holanda. De verdade, assim, porque ele é o cara...
Ele é muito foda.
Ele é o Neo da Matrix, pra mim, assim. Ele, de verdade, é um daqueles seres que consegue sintetizar totalmente a emoção da canção pra dentro da música. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que eleger um só, ele seria o meu nome.
O vivo, né? Vamos dizer assim.
Mas eu vou te falar de todos. De todos mesmo,
olha
de
só.
De todos. Eu acho ele o maior gênio, de verdade.
Eu acho engraçado quando o pessoal fala que ele é o Jimi Hendrix do bandolim. Eu acho isso, assim, uma coisa...
Eu acho que Eu acho que o Jimi Hendrix que é o Hamilton de Holanda da guitarra. Falando sério, assim, tipo, é uma parada... É surreal, gente. O Hamilton é um ser... Porque tem um negócio sobre a música, o fluxo, né? É uma espécie de consciência mesmo, um tipo de inteligência. Você conseguir sintetizar suas emoções para ondas sonoras, para o que você está transformando e como é que aquilo vai tocar as pessoas. O Hamilton é um dos que eu vejo que tem esse veículo mais limpo. Tipo, sabe quando você transfere dados, você transfere um LP para um MP3? Uhum. O Hamilton pega as emoções e transforma em canção que as pessoas recebem de uma forma muito única, assim. Ele, eu acho que é um nome que eu traria. Um outro que eu sinto um pouco isso, mas que não é muito conhecido, ele é mais de quem é do mercado da música, é o Moisés Paraíba, que é um trompetista da cidade também, que é outro gênio. Mas que é pouco conhecido, assim.
Rapaz, confesso que eu não conhecia. É Moisés Paraíba.
É, ele é um... Cara, vou te falar, é surreal vê-lo tocar, assim. É isso, tem... E Brasília tem muitos gênios da música, assim. Hoje em dia tem... Tem outro do bandolim também, eu acho que é Ian Cury, o nome do... Que é jovem, acho que tem 19, 20 anos, assim. Que é uma outra promessa gigantesca. Eu acho que, inclusive, eu tinha uma teoria grande sobre essa história de Brasília e instrumentistas e a música, por que a música deu tanto certo aqui. E eu acho que tem a ver com o tempo, o jeito que o tempo acontece aqui, a distância das coisas, as pessoas passarem tempo em casa, ter tempo para estudar. Acho que todas essas coisas criaram características bem únicas para a gente ter... Uma safra de
instrumentistas.
Músicos, e que eu não sei se vai continuar agora que tem o TikTok. Tenho dúvidas.
Isso daí é um tema que a gente pretende abordar no último bloco aí. Qual é o futuro da música, né, cara? Tá difícil, né?
Só assim, pra eu entender, ver se eu entendi bem, mas tá falando dessa coisa do instrumentista, você fazer sua arte ali. Ou compor ali meio que individualmente, e você quer dizer que mais ou menos a gente fica um pouco sozinho, é mais ou menos isso, eu entendi errado?
Exatamente, é exatamente isso. A gente tem muito tempo sozinho aqui, né?
Sim, você tem um momento de contemplação.
Brasília é... como é que é? Um telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. É meio que... essa é uma verdade, assim. A gente, assim, e eu nunca morei no plano piloto, tá, gente? Eu sou guaraense, nascido e criado. E eu acho que tem essa história mesmo, de se de vez em quando olhar e falar, cara, beleza, hoje eu não vou fazer nada, porque eu tô distante demais, um Uber caro demais da minha casa. E vou ficar aqui e vou tocar um instrumento, minha noite vai ser isso aqui.
E tu não acha, Diego, que agora... computadores e telefones e coisas do gênero, talvez essa aproximação das pessoas virtual, né, que tem, por exemplo, aqui está todo mundo na sua casa, Taguatinga, Vicente Pires, Guará, embora distantes, estamos aqui conversando, né? Então, sim. Tu acha que, de acordo com essa sua teoria, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente vai ter músicos muito piores, então...
Não sei, porque o que acontece? Não é que eu acho que vão ter músicos muito piores. Eu acho, de verdade, que a música já mudou, ela tá mudando. E não vai precisar ser um músico muito bom, porque a tecnologia, ela anda em paralelo a isso. Por exemplo, o que é ser um músico muito bom? Eu não sei se vocês já foram num funk mesmo, assim. Se estiveram num lugar onde toca funk de verdade e sentiram o que é ser absorvido pelo grave. Essa tecnologia é uma coisa que, cara, eu não tô nem aí se essa pessoa sabe tocar pra caramba. Aquela emoção me atinge.
Isso, é verdade.
Não faz, tipo, não precisa ser um músico que vai tocar 1 milhão de notas por segundo.
Claro.
A grande questão é a emoção que eu vou sentir naquele lugar. E eu acho que essa história não vai ter necessidade, sabe? Eu não vejo a necessidade. Eu acho que se alguém quiser estudar, vai ter a possibilidade, inclusive, aprender no YouTube. Um monte de técnica, um monte de teoria. Se a pessoa quiser, ela vai poder fazer. Eu acho que não vai fazer porque não vai ter necessidade, sabe? Como quase mais ninguém toca alaúde hoje em dia. Eu penso que é um pouco por aí.
É, verdade.
Eu tenho uma experiência bem interessante com essa coisa de sentir o local. Uma vez eu passei um Réveillon na cidade do sul da Bahia, que eu não vou lembrar o nome. Uma cidade muito pequenininha e não estava muito no circuito turístico, assim, mas teve um Réveillon, né? Tinha uma prefeitura, lançou um Réveillon e tinha várias grupos tocando. E teve um momento que eu fiquei emocionado com lágrimas nos olhos, que tocou aquela música Polpa da Bunda. Uhum. E como tinha pouco turista, como não tinha muito turista no evento, tinha gente da cidade, assim, tinha uma energia diferente ali da galera indo curtir o som. Quando começou essa música, eu vi de crianças, assim, tipo de 4, 5 anos, até senhoras de idade, dançando ali o ritmo daquela música, naquela coreografia. E isso, pra mim, é marcante até hoje. Essa emoção, assim, tem muita vez com isso que você falou, que é, você tinha que estar ali pra sentir ali o que é, tinha que estar na Bahia, ali no sul da Bahia, com a galera lá da cidade pra entender o que era aquele axézão tocando no Réveillon, sabe? E subiu uma poeira, assim, parecia uma coisa mágica. Muito, muito legal essa sua fala.
Essas catarses fazem a diferença, né, Diego?
Sim, e eu tava lá só olhando, cara.
Ah, e tem uma coisa muito séria nisso que você fala, porque... Ah, uma coisa que a gente às vezes esquece de observar, e principalmente na cultura brasileira geral, é a sabedoria dos grooves, a sabedoria dos tambores. É entender que ali naquela música do Atocha tem uma sabedoria milenar que está sendo passada, que tem a ver com você soltar seu corpo, com você dançar, com você se assumir, com você estar em comunhão. Tem muita coisa ali acontecendo. E a gente tende a observar numa visão muito ocidental só, tá falando da polpa da bunda, essa música é promíscua. E, na verdade, cara, tem a ver com uma cultura que atravessa nosso país, que atravessa a nossa existência, tá no nosso DNA mesmo, de verdade.
É aquele papo que a gente tava tendo um dia, né, Diego, de conexão, né, cara? Da conexão com o passado. A música, ela não nasce de uma hora para outra aqui, né? A gente tem essas conexões. E uma dessas, dessas sensações eu tive foi com o show do Agora Afinado, né? Lethieres Leite e a Orquestra Rumpilés, aqui em Brasília mesmo. Que foi, assim, cara, uma catarse absolutamente... Foi, assim, cara, maravilhosa. O que eu vi naquele... Era uma tenda de circo, né? E a banda tocando ali no meio. Inclusive o Hélio, que participava aqui do podcast aqui com a gente, ele tava dentro disso. E foi, cara, foi uma coisa, assim, inacreditável. O Hélio saiu completamente molhado de suor ali, uma coisa... E é puro tambor, né, Diego? A Orquestra Rumpilés é maravilhosa, uma conexão fantástica com as nossas raízes, né? Infelizmente, aí a gente perdeu o grande arranjador dessa orquestra.
Lethieres é realmente um gênio, assim, ele era um gênio. E a gente tem... É isso, né? O Brasil é um grande apanhado dessas coisas, que traz cultura de tudo. E é isso que a gente às vezes esquece, né? E não valoriza direito. Mas aqui, várias culturas... tiveram outras evoluções, tipo, cultura dos mouros, como ela foi parar aqui dentro do Brasil, a cultura da África em vários, né, ali tem, enfim, é muita coisa, as subdivisões são infinitas praticamente, tem muita coisa. E que aqui foi evoluindo para lugares que a gente, eu não consigo nem nomear, assim, eu não quero cometer o crime de dividir as coisas, porque aqui, inclusive, uma das grandes sabedorias do Brasil é justamente juntar essas coisas. E é isso que eu acho que Brasília às vezes peca, porque aqui a gente podia estar realmente juntando essas coisas e não segregando do jeito que as pessoas sempre procuram, assim. Inclusive, um dos objetivos do festival que eu produzo é um pouco esse, assim. A gente quer juntar essas pessoas, ué. A música do Ney Mato Grosso pode juntar com o Djonga, sim. Pode juntar com a Tocha. Não tem problema. As pessoas vão se divertir nesses lugares. Essas músicas são boas.
E serem surpreendidos, né, Diego?
Completamente.
Porque o grande lance é que a gente gosta de uma coisa, a gente quer só ver aquilo dali ou coisa que é parecida com aquilo, né? O Como me ofereceu, por exemplo, eu não conhecia... Agora eu não vou lembrar. O Dalla San. Não conhecia o Dalasan. E um dia eu fui para assistir um show, não lembro de qual banda, mas quem ganhou para mim, falei assim, cara, que sonzeira, foi o Rico Dalasan. Sabe? Eu nunca tinha conhecido, nunca conheci ele.
Que é um outro gênio, né? E é um gênio da escrita, é um gênio da imagem, é um gênio de várias coisas, assim. O Rico é maravilhoso. Eu sou mega suspeito para falar, mas é meio que esse lugar mesmo, assim. Eu acho que o único jeito da gente aprofundar essa cultura mesmo, brasiliense, brasileira, que reconhece o Brasil profundo, reconhece tudo, juntando essas peças. Não tem jeito não, a gente vai ter que fazer esse esforço.
E cara, basta tentar, assim, eu particularmente não sou muito conhecedor de música, assim, música mais popular e tal, mas de vez em quando eu escuto. Mas assim, esse exemplo que eu dei lá da Bahia, tipo, foi um, né? Eu que era um cara que não danço axé, eu até curto, acho massa, mas não paro pra escutar de ter sentido aquela pancada ali. E tem outro exemplo, parece até ufanista, mas aqui o Brasil é foda mesmo, que nem você tá falando. Eu levei meus filhos pra assistir um festival de repente da Casa do Cantador. Que é também uma coisa que a gente ouve falar, tá? Ouve ali falar, é massa, o cantador tal, tá, a galera da viola. Mas, cara, você tá lá, assim, foi uma coisa também que me surpreendeu bastante. Também. E aí você fala assim, ah, vou dar uma passada ali, vou tomar uma cerveja. Quando começa, tipo, você não consegue mais parar, assim, você não quer mais perder o. Tava tendo aquela disputa, né? De repente, você não quer mais. Você não quer perder. Quando você vê, você tá gritando, tá torcendo. E a música, né? Também. E aí misturou outras coisas, assim. Nesse dia tava tendo também uns bonecos, assim, sem ser aqueles de corda, aqueles que ficam atrás, assim, que também parece que é uma coisa que vem ali da cultura nordestina. E é isso, você. A molecada começa a curtir e tal, e sei lá, isso que você tá falando aí da música brasileira, tem muita coisa pra você, e basta se você dar uma oportunidade. Eu tenho essa impressão, assim, quando você dá uma oportunidade, você não consegue despregar os olhos durante um bom tempo. Mas tem duas coisas aí em comum, né, que é, tipo, estar lá presencialmente, é diferente de você parar pra ouvir num bar ou ouvir um CD, sei lá. CD é coisa de velho, né, um MP3, né?
Não, então, mas isso que você falou é fundamental. Uma das coisas que a gente se preocupa muito lá no festival, inclusive, é com o espaço onde a música acontece. É fundamental você saber em que espaço aquela música acontece, porque tem música que só é possível acontecer em espaços muito específicos. Tipo, tem música que, cara, você põe num palco gigante e ela desaparece, acabou. Aquele show que era completamente emocionante, etc., num lugar pequenininho, aconchegante, desaparece num palco enorme. E isso também é um tipo de inteligência, né? Eu acho que essa que é a grande... É o lugar onde a gente tem marcado toco, assim. Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de observar a cultura brasileira, né? Com uma auto-admiração. Pra gente é mais fácil observar... Até porque o jeito que aconteceu, né? A colonização e etc. A gente precisa dar chancela sempre... Dos gringos para poder admirar as coisas.
Exatamente. Aqui. Eu
vou até fazer um paralelo que é muito engraçado, porque o que aconteceu? Uma entrevista que eu dei pro Bruno, da CBN, estava conversando. No dia que a gente ganhou o Grammy, ele me ligou, eram tipo, sei lá, 4 da manhã lá em Las Vegas. E aí, ele me ligou e perguntou assim: e aí, Diego, que legal! Fera que essa. Vocês ganharam esse prêmio, como é que vai ser agora ter esse disco premiado, essas canções e tal? Aí eu falei, cara. As canções ainda são as mesmas. Elas são as mesmas canções. Não mudou nada. O disco foi o mesmo disco que foi gravado há 2 anos atrás. Agora ele só foi chancelado, assim. E eu acho doido que as pessoas precisem dessas chancelas pra poder... Ah, beleza, isso aqui é o legal. Acho que, inclusive, foi uma das coisas que mudou das... Eu não sei se mudou realmente ou se... Como é que isso tem sido? Acho que até vale um estudo sobre isso, mas eu sinto que a nossa geração, que quando a internet começou, que a gente tinha que buscar as coisas eram procuradas, a gente tinha que fazer qualquer coisa, a gente tinha que ir atrás da informação, a informação não chegava até a gente. A gente tinha um pouco mais de autonomia nesse lugar, porque Sim. Eu sinto que hoje em dia a gente, por mais que assim, tenha muito mais coisa para descobrir, eu sinto que a gente é mais refém das plataformas.
Eu concordo.
Essa que é a verdade. Entendi.
Inclusive dos. Ali dos números, né? De que ele te indica e tal.
Dos algoritmos.
Onde ele te coloca.
Foi justamente esse item que conversamos na produção da pré-pauta, lembram? Que eu falei, olha, eu não sei aqui, talvez eu seja o mais velhinho da turma, né? Já estou nos 40, mas como é que a gente consumia música no início da década de 90? Eram os amigos que tinham um vinil, que tinha uma fita, que passava para você, você gravava, então era um negócio meio que... era uma conquista.
É uma conquista.
Eu coloco dessa forma. Você obter, por exemplo, qualquer coisa diferente era uma conquista.
Eu converso com a minha filha maior com YouTubes da vida, né? Ela consegue escutar a mesma música várias e várias e várias vezes. E eu me lembro, cara, isso é engraçado porque isso me marcou. Logo que eu comecei, meu pai assinou uma MTV da vida, assim, e passava Song 2 do Blur. Que eu acho uma música muito bacana. E ela é uma música de 2 minutos, 1 minuto e pouco, né? Ela é bem curtinha. E o clipe era maravilhoso, mas era uma música que, cara, quando passava, como, sabe, passava 2 vezes na programação e era horrível para tentar escutar. Era a única forma que eu tinha de escutar aquela música. Não passava em rádio, não passava em nenhum lugar. Então tinha um programa específico para você escutar aquilo. É muito doido, né?
Existe uma relação um pouco mais apegada até, né? A gente tinha que ativamente buscar isso. Aquilo. Eu lembro que eu tinha uma fita com o show do Michael Jackson que ele fez aqui no Brasil, na turnê Dangerous, que foi lá, deve ter sido em 93, 94, por ali. E eu tinha uma fita com esse show gravado que passou na Transamérica. E, nossa... essa fita, ela aguentou tanto, assim, era um feito, sabe? Eu sinto que eu ainda tenho isso até hoje, um pouco, eu tenho uns traços disso, assim, por exemplo, eu sou muito fã de um filme chamado Labirinto, que é o filme do David Bowie, tem uma trilha sonora toda feita por ele e tal, e, cara, ao longo do que ele foi lançado nas mídias, eu fui consumindo todas as mídias, assim, tipo, num certo desespero, um medo de que isso, sabe, se perdesse em algum lugar do caminho. Ah, é muito doido. Aí tem o DVD, Blu-ray, VHS, sabe?
É um pouco a minha relação, essa relação que você tem com o Labirinto são, é o que eu tenho mais ou menos com alguns discos do Pink Floyd também, que eu saí comprando tudo que é possível da banda. Vamos abordar uma parada diferente aqui, que a gente não tocou, que são os lugares onde as músicas brasilienses são executadas, né? O Edvan trouxe esse assunto aqui pra gente. Bora lá, Edvan.
Vários locais históricos, né? Assim, expressava um pouco da música brasiliense ou brasileira tocada aqui em Brasília, né? E são locais históricos, né? Lembramos o Coliseu, o Barril 66, Carrapicho, o famoso Bar do Careca aqui em Taguatinga, Bar da Toninha, o Pistão Sul como Locos, né? Aí não só com bandas de rock, mas também com casas de sertanejo, bares,
Gilberto Tunt Salomão. Tunts na década de 90.
Isso, entre vários outros.
Aqueles lugares que você não falava que ia para seus amigos, mas você ia com outros.
Exato.
Coisas inconfessáveis. Mas no próximo bloco o Diego vai ter que falar algumas coisas inconfessáveis. Até agora.
Pois é. Mas assim, esses lugares mudam. Esses lugares mudam. Quais são os lugares, os locos da música em Brasília hoje, Diego? Fala um pouco pra gente.
Ed. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar no momento do país do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem um clube do choro e o lugar onde a gente senta e chora. Porque várias das casas fecharam.
Que é o Coliseu, que inclusive é o Coliseu, o lugar onde você para ali entre forró e outro, sim. Você chora também.
Sim. Tem vários. Não, assim, uma das principais casas que era o Criolina. Fechou, né? E era uma casa que recebia muito show de artista contemporâneo. Iniciante, assim. Porque o grande gargalo do mercado brasileiro é esse médio porte, esse midstream, que é o artista que ele não... Ele rala pra fechar as contas. Que, na verdade, a tendência do mercado é se transformar nisso, né? Tipo, é você cada vez ter menos artistas gigantescos e ter mais artistas desse tamanho, assim. Mas... no fim das contas, o que está acontecendo é uma certa, na verdade, acho que hegemonia do mercado causada até um pouco pelas plataformas, assim. Não sei se isso é só plataforma, se é cultural, mas, tipo, não tem mais muito pra onde correr, sabe? Estão acabando os abrigos.
Ou você tem lá os bilionários, né? E sim, aí depois você tem o resto, os 80% da população passando fome, né?
É isso.
Então, é o retrato do Brasil, né? E isso está acontecendo na música também, né?
Completamente. Eu fico me perguntando onde é que alguns artistas vão tocar no futuro, assim. Porque tem lugar, tipo, centro de convenções. E aí, abaixo disso, qual é o outro lugar que existe? Abaixo disso, eu digo, num tamanho de teatro para receber... Você tem, tipo, sei lá, o Teatro dos Bancários. Tem uns lugares que ainda recebem, mas ali é muito a duras penas. Você não vai ter uma experiência sonora de qualidade, onde aquela música vai se entregue com o respeito que aquela canção merecia, sendo bem sincero. Como existem vários lugares do mundo. E eu acho que é isso que a gente perde muito. Principalmente por não entender qual é o papel da cultura. Eu acho que essa é uma das coisas principais que cortam a nossa percepção e que, enfim, trazem todo esse tipo de problema, inclusive da gente não conseguir olhar para a música e para a cultura em geral como um ativo, né? Como um lugar para a gente construir, inclusive, dinheiro.
E tá cada vez pior, né, Diego? O negócio, enfim, não é só aqui em Brasília, é no Brasil inteiro. Como você disse, a gente tá no Brasil do Bolsonaro, né? No Brasil em que a gente tem Mário Frias como secretário de cultura. Aliás, a gente não tem sequer um Ministério de Cultura, né, cara? Da cultura. E que os caras acham que uma lei Rouanet da vida é uma lei de acarajé, né? Igual a última polêmica do dia é que o MST deu uma quentinha, né, pro Wagner Moura e tinha camarões ali dentro, né? Então a cultura, ela tem que passar fome, né? O Wagner Moura, o grande artista brasileiro, ator brasileiro, ele não pode comer uma quentinha no MST, né?
Mas enfim, eu vou te falar, talvez essa imagem do camarão seja uma das coisas mais importantes, porque uma das coisas que a gente tem que tirar da cabeça é que o MST é conectado à pobreza.
Sim.
O MST pode ser nossa maior riqueza.
Exatamente.
O MST é muito mais rico do que deixar esse bando de terra improdutiva. Por que que não põe esse povo lá pra produzir comida? É dinheiro pra gente. É isso. E aí eu acho que é isso que é um problema que o Brasil... Enfim, sabe? Essa cultura de classe média brasileira é muito empobrecida, cara. É muito empobrecida.
Muito.
Enfim, esse assunto aqui é infinito. Se a gente entrar nele, eu vou num vórtex e não paro de reclamar nunca mais.
Então vamos pular pra fora do quadrado. Vamos falar do Brasil e Brasília. Fora do quadrado. Então vamos expandir o nosso assunto, a música, para fora do quadrado. Vamos pensar como o Brasil olha para a nossa música, para a música brasiliense. E aqui a gente está com um cara que não só expandiu a música brasiliense para o Brasil, mas para o mundo, né? Então ele é um cara que ganhou, agraciado pelo trabalho dele com o Grammy, né? Produtor do Scalene, né, Diego?
Sim, sim. Scalene e alguns outros artistas menos conhecidos, é isso.
O Móveis também chegou, teve um Móveis Coloniais de Acaju, pra quem não conhece. Também o Diego também foi produtor deles por um tempo, né, Diego?
Eu tive uma relação com o Móveis bem maluca, assim. Eu ocupei várias... Porque o Móveis é isso, era uma entidade gigantesca. Eu tive várias posições lá, assim. Desde ser guitarrista substituto, operador de PA, produtor de algumas gravações. Eu tive vários momentos, assim. Ali eu, cara, passei pano, cozinhei, limpei a casa, tudo, assim.
foi uma grande aprendizagem, então, trabalhar com Móveis, né?
Eu acho que Móveis foi uma das principais escolas de verdade, assim, pra uma geração de Brasília. Porque, enfim, justamente na fase que o Brasil tava começando a criar um fluxo de música independente, que foi na época do Fora do Eixo, né? Que, assim, com todos os problemas relacionados àquela época, foi uma plataforma muito importante para o Brasil começar a se reconhecer como produtor de música independente, com uma certa cena, capacidade de se mobilizar, de tomar a responsabilidade. Eu acho que a gente, né, não tinha como aquilo ir muito longe, principalmente pela condição tecnológica, pela condição financeira, o que estava sendo proposto. A gente tinha muito pouco conhecimento. E assim, eu falo a gente no sentido do Brasil mesmo, inteiro. Muito pouco conhecimento de como o mercado da cultura funciona. Muita vontade, mas muito pouco conhecimento. Então, assim, várias coisas poderiam ter sido muito melhor aproveitadas. Mas, enfim, foi importante. Móveis foi fundamental para esse momento, porque era uma banda que tinha uma plataforma grande, eles faziam shows. Que, vou te falar, se, numa escala de hoje, assim, um artista que leva o tanto de gente que o Móveis levava pro show, o Móveis era um artista médio-grande.
Sim. Teve música em novela e tudo, né, cara?
Sim, sim. E foi, enfim, acho que foi fundamental para que Brasília se estabelecesse. E sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar isso com todas as letras, eu não teria chegado nem perto do lugar onde eu estou se eu não tivesse passado pela experiência do Móveis.
Pra quem não sabe, gente, Fora do Eixo era como se fosse uma rede de ajuda entre várias bandas de vários lugares do Brasil. Não eram bandas, né? Eram como se fossem entidades, né? Que representavam bandas, né? Então você tinha vários festivais no Brasil inteiro e os artistas, eles circulavam, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né, Diego? Hoje tá cada um por si e festivalzão bilionário e pronto, né? Até mesmo o nosso Porão do Rock aqui, ele tá cambaleante, né?
Sim. O que acontece? Mas eu acho que isso tudo tem a ver com essa formação mais básica da percepção de como a economia da cultura funciona. Na época do Fora do Eixo era isso, né? Era muita vontade, eram os coletivos que cada cidade tinha e que faziam pequenos shows, usavam pequenas casas, às vezes tinham pequenas casas, e que traziam bandas recebiam bandas de vários lugares. Então, uma banda saía de um lugar, fazendo uma rota, e passava por várias casas, e fazia, enfim, tentava fazer uma rota onde ela poderia ser, sei lá, enfim, ter algum reconhecimento, ou se apresentar para o público. Aquele lugar receberia aquele artista não conhecido ainda. Mas um dos grandes gargalos do Fora do Eixo foi que não existia uma curadoria, né? Era muito sobre o trabalho. Então, se você era um artista que produzia conteúdo de vídeo para outros artistas, você tinha uma certa relevância no mercado, outros festivais iam te receber porque você ia lá, fazia a cobertura do festival e ia tocar. E aí tocava, às vezes, num horário legal, só que sua banda não era boa, não, sabe? Não era boa no sentido boa para aquele público.
Sim.
Pro festival naquele momento, né?
Ia se divertir com aquilo. Então, assim, tinha muita vontade, muito pouco conhecimento. Esse eu acho que é a verdade. E para hoje a realidade é um pouco essa, assim. Pouquíssimas casas, pouquíssimos lugares para se receber e ter uma agilidade, mas eu sinto que num segundo momento, assim, um Fora do Eixo 2.0 poderia ser bem proveitoso para um Brasil pós-pandêmico, para um Brasil pós-Bolsonaro, é isso.
Tomara, é isso que a gente quer, né?
Diego, você comentando sobre os Móveis, eu lembrei que o primeiro show dos Móveis que assisti foi no Porão do Rock, 2005, né? Eu fui interessado em assistir o show do Barão Vermelho, acho que o Bob deve lembrar.
Lembro.
Tinha uma galera, o show do Barão Vermelho, e posteriormente, o Barão Vermelho abriu pro Móveis, né? Logo depois, né? E lembrando como era interessante, né, aqueles eventos, o Porão do Rock, outros eventos que nós tínhamos naquele período, né? Eu tô falando de 15 anos atrás, mais ou menos.
Aí fica. Era um palco do lado do outro, cara, tu lembra?
Eu lembro. Fica aquela pergunta: Brasília tá fora mesmo dessa rotina de eventos, né? Eu não vou colocar nem grandes eventos, vou colocar médios eventos, né? Porque tem bandas grandes que sempre procuram São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba. Eu fico na dúvida, pô, nós somos menores que Curitiba nesse mercado, né? A gente não consegue nem atrair médios eventos. O que a gente regrediu, o que a gente progrediu? Eu acho que a questão é essa, né? A pergunta.
Eu acho que não tem como responder isso sem analisar econômico-sociologicamente o lugar. Porque O que acontece? A gente até tem e aqui eu falo como um dos produtores de festival, a gente tem tentado organizar um calendário, porque uma coisa muito maluca é que Brasília é um certo paraíso para festivais. E foi uma das coisas que a gente... Quando eu, com os meus sócios, a gente se juntou para idealizar o festival, uma das coisas que a gente detectou foi, cara, Brasília é maravilhoso para fazer festival, porque o trânsito é fácil, tem grandes espaços abertos e tem 6 meses que não chove. Tipo, durante 6 meses não cai uma gota d'água. Então, cara, a certeza disso é uma segurança gigantesca para quem faz evento. E aí, assim, a gente está tentando até organizar um calendário mais conectado a isso e junto da Secretaria de Turismo, um dos grandes objetivos é, de fato, trazer Brasília para um desses circuitos, porque, vou te falar, aqui dava para ser muita coisa. Se a gente se organizar mesmo, e eu acho que esse é o ponto onde eu volto na tecla de que a gente precisa arregaçar as mangas, assim. Não tem jeito, vai ter que acontecer. Eu vou usar aqui um exemplo de Austin, no Texas, que é onde acontece o South by Southwest, que é um dos festivais mais importantes do mundo no sentido de inovação, tanto musical, quanto de cinema, quanto tecnológica. É muito importante. E é um festival que acontece pela cidade, principalmente. Ao ponto de que, enquanto o festival está acontecendo, vários moradores saem da cidade, eles vão para outras casas para deixar suas casas disponíveis para que as pessoas aluguem e fiquem no festival.
Isso é coisa de evento grande mesmo.
É uma loucura. E acontece... E ele acontece naquela forma muito específica da cidade, observando a distribuição da cidade, respeitando... O espaço da cidade. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente demorou a ter capacidade de entender, assim. Quando a gente começou a fazer o Coma, uma das coisas que a gente pensou foi, pô, como é que faz um festival que aproveite o espaço da cidade? Que espaço a gente quer utilizar? E aí a gente começou, cara, foi em tudo que é lugar, pensou de todas as formas, a gente pensou em fechar 2 quadras comerciais, fala, velho, a gente fecha as quadras comerciais e faz lá. Como é que a gente sabe? Começou a pensar em coisas muito mirabolantes e terminou pensando naquele espaço lá, que é Clube do Choro, Planetário e o Gramado da Funarte. E pra gente é perfeito, porque show dentro do Planetário, show dentro do Clube do Choro...
É muito bom aquele palcos... espaço, Diego.
Pois é, aquilo ali foi um achado, assim. Na verdade, ele foi sendo adaptado, porque ia ser no centro de convenções. E aí a gente foi migrando ele pra baixo, quando a gente viu o que ia acontecer. Pô, beleza, é isso aqui, esse é o formato. Fechou. E a gente não tem intenção de mudar ele, porque justamente ele atendia uma expectativa de mobilidade, de conforto, de espaço, de tudo, assim. Então, eu acho que Brasília fica fora desse lugar de grandes shows, principalmente, quando você pensa... Principalmente artistas internacionais, assim. Muito por uma questão socioeconômica, assim. O que que a burguesia brasiliense quer consumir?
Nossa, eu ia chegar nesse ponto, cara.
Porque
eu tenho essa visão também.
É porque é isso, na verdade, né? Não é que não tem dinheiro. Os brasileiros têm R$1.000 pra pagar de ingresso numa festa.
Eu acho que eles têm dinheiro, inclusive, para sair de Brasília e consumir em outros lugares, entendeu?
Sim, que é uma das coisas que, querendo ou não, a gente acaba fazendo, né?
Sim.
Eu, incontáveis vezes, fui a Lollapalooza, fui uma vez ao Rock in Rio, mas fui em show do David Gilmour em Curitiba.
Sim.
Fui, sabe? É isso, assim. É essa questão, eu acho que...
Eu acho que a gente tem que pensar, tem a questão geográfica mesmo, né, Diego? A gente está falando de uma cidade que tem, sei lá, a gente pegar a metrópole de Brasília, tem 8 milhões de habitantes, né? 8 milhões de habitantes aqui junto. Se você juntar com Goiânia aí, fazer um eixo Goiânia, o pessoal que consegue vir de carro para cá e tal, aí a gente vai ter, sei lá, umas coisas de 10 milhões de pessoas. Se a gente pegar São Paulo e o estado de São Paulo, a gente vai ter, sabe, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas ali na região. Curitiba, você pega a parte toda sul de Curitiba, ainda pega Florianópolis ali, também pega o interior do Paraná, que tem uma população gigantesca, assim, sabe? Então eu acho que também essa questão de que a geografia de Brasília ainda continua, entre aspas, um pouco mais isolada, assim, sabe?
Como você falou em Goiânia, só fazendo um paralelo, eu lembrei aqui do show do Paul McCartney em Goiânia. Primeiro que o show aqui em Brasília, né? O Paul McCartney foi a Goiânia em 2013, em Brasília em 2014, no final de 2014, com um público menor que em Goiânia, né? Então, só fazendo esse paralelo.
Mas eu fico pensando aqui também em algumas coisas que eu vejo, assim, como leigo, como esses, além desses shows, né, que vêm pra cá. E falando de Goiânia, por exemplo, Goiânia eu sei que tem um festival que é grande, não sei sempre as proporções que vocês entendem, que é o Bananada, e aqui eu tenho visto, eu tenho a impressão que tem tido sucesso esse encontro de motoqueiros, o Cerrado Moto Capital, né? E eu tenho também algumas memórias de um evento nos anos 2000, que era Viva Cerrado, Rock Cerrado, alguma coisa que, na minha memória, eu acho que eu não cheguei a participar, não olhar assim aí, mas eu lembro que ele bombou também. E, inclusive, com galera que esse evento, se eu não me engano, ele tem uma presença boa de gente de fora, não?
Tem, não. Brasília tem alguns eventos muito bem sucedidos hoje em dia. O Moto Week, Moto Capital, o próprio Na Praia. O próprio Na Praia. O Coma também, graças a Deus, tá entrando nesse time aí. Mas é isso, assim, são diversos, são festivais diversos. E cada um vai atender um público específico, com gosto musical específico, e assim, Brasília tem um calendário, a questão é justamente a da gente saber, primeiro, se organizar e depois se valorizar, porque um dos principais gargalos que a gente sofre hoje também, e não por acaso isso é uma das missões do Coma, é o fato da gente não ter um mercado local de artistas locais. E tem muita gente muito boa em Brasília, mesmo, com shows incríveis. Por que que esses shows não são valorizados aqui? E aí precisa disso, né? Precisa ir lá pra São Paulo, precisa ganhar um Grammy, pra alguém falar assim, não, esse show é bom. E aí, quando volta, tem 2.000 pessoas. É isso que acontece, no fim das contas.
É bem isso mesmo.
E o que a gente tem trabalhado muito, e não por acaso no Coma, tem uma certa... A gente tenta trabalhar com aquele artista para que ele tenha um status igual a dos outros artistas consagrados. Inclusive, uma das coisas que a gente tem feito agora é colocar artistas consagrados tocando com esses artistas brasileiros, justamente para ver se o público consegue entender que ele tá chancelado, sabe? Que não precisa de uma chancela. Aquele artista já foi lá e já fez isso.
Uhum.
E...
isso porque... é muito doido, né, cara?
Isso é completamente um processo mental mesmo. Assim,
artista de grife.
Sim.
Eu fico lembrando aqui desse fenômeno.
Eu acho que isso tem a ver com várias coisas, inclusive com a ditadura militar, a forma que a mídia começou a... principalmente com um certo momento de uma super glamorização do mercado da música, onde você tinha artistas gigantes. Eu acho que é uma soma de fatores que a gente precisa ficar agora, beleza, martelando muito aos poucos para ir desconstruindo essas percepções.
Eu lembro daquele fenômeno, né, do Rock Brasília ali dos anos 80, que com certeza, assim, eu tenho a impressão que não foi, assim, Brasília começou a fazer o rock andar no Brasil, né? Foi, tipo assim, a galera aproveitou a oportunidade, tinha umas bandas de Brasília e se criou esse folclore, né, eu não sei nem como é que é pra fora do Brasil essa compreensão do rock de Brasília, do Brasília capital do rock. A gente tava
cara, ainda é forte isso,
como a gente organizava a pauta aqui, a gente tava falando, né, que tipo, se é folclórico.
Eu só fui ter ideia disso daí, Serratense, quando um amigo meu passou no mesmo concurso que eu, e ele é do Ceará, e ele veio morar pra cá, e ele percorreu todo o caminho, ele queria ir na colina, ele queria saber, caraca, ir na quadra em que o Renato Russo escreveu tal música, ele queria dar plataforma, ele queria ver a torre, sabe? Então ele, caramba, tinha todos os contatos ali, ele
ah, mas esse referencial dos anos 80, né? Da música
isso,
lá do...
inclusive,
ah, tá.
Isso, todas as referências. Ele, inclusive, ele queria... teve uma vez que ele chegou todo empolgado pela manhã, assim... cara, ontem eu atravessei atravessei o Eixão às 6 horas da tarde. Aí eu falei, tá, o que tem? Ele falou assim, nossa, na hora que eu fui atravessar, eu fiz uma oração pra Santa... protetora dos que atravessam o eixão. E o cara, que doideira, então, Diego, né, cara?
Diego, talvez seja o caso de pensar aí na época do coma de organizar um circuito que, onde você leva as pessoas que vêm assistir o festival ali para lugares onde os artistas estão cantando as músicas, sacou?
Mas Serratense, isso é coisa de velho, Serratense.
Não, mas não é isso. Mas rola isso, não sei se vocês estão sabendo, mas a Secretaria de Cultura, a gente tem algumas iniciativas que a gente é conectado, assim, inclusive a esse novo selo do Brasília Capital do Rock, que tá acontecendo, né? Brasília tem se assumido nesse lugar, assim. Eu confesso que eu tenho umas questões com isso, assim, né? Eu acho maravilhoso, ainda mais porque eu sou cria do rock, então eu ficar falando mal do rock aqui, eu vou estar cuspindo o prato que eu comi. Mas é porque eu tendo a olhar de uma forma um pouco mais holística pra isso, assim. Eu acho que Brasília foi realmente um polo muito importante, muito pela circunstância que o Bob já citou antes, que eram os filhos dos diplomatas que estavam aqui e recebiam os discos antes e tinham dinheiro para comprar uma guitarra, para fazer aquela música, e que realmente era inovador e aquilo, não tinha outro lugar. Então, realmente aconteceu aqui, com aquelas pessoas reunidas nesse espaço, nesse acontecimento. Posteriormente, a gente tem ainda muita coisa que veio se desdobrando dessa geração, como Mascavo, ou Mascavo Roots, na verdade, o Raimundos, Móveis, Kalene, que são bandas que, tipo, querendo ou não, colhem desse lugar. Mas eu acho que a gente tem que prestar uma certa homenagem histórica para isso tudo, mas não pode perder de vista o que a gente tem agora acontecendo. Porque, assim, a coisa mais roqueira que acontece em Brasília, para mim, hoje, é o rap da Ceilândia. Sabe? O funk acontecendo em vários lugares. É essa coisa mais roqueira, mais inovadora, é onde as pessoas estão experimentando a forma de fazer música. Elas estão descobrindo maneiras de emocionar aquelas pessoas que vivem próximas a elas. Tipo, sabe? Ocupando esse espaço que é a verdadeira cultura, né? Você está ali cultivando esse lugar. Então, eu acho que é muito legal mesmo, assim, a gente tende a fazer essas coisas, principalmente ter conectado a Secretaria de Cultura, ou Secretaria de Turismo, porque é fundamental e acho que é um ótimo mote mesmo. Tem muita gente que já é conectada emocionalmente nesse lugar e a gente não pode perder. Faz sentido, vamos usar essa plataforma. Mas não dá para esquecer de onde a gente está indo, não. Não dá para perder de vista de jeito nenhum.
Diego, você falando no rock como, digamos, tradição, né, da cidade e como raiz, né? Na sua formação, eu acho, né, de quase todos aqui, né? Mas o rock como ele era, né? E eu vou falar a verdade, eu sou muito preso às raízes do rock, às bandas antigas, eu não consigo beber muito das novas fontes, né? Isso acho que é uma deficiência minha mesmo, né? Às vezes é até um preconceito. Mas aí fica aquela pergunta, o rock virou coisa de tiozão mesmo, o rock tradicional, será que tem como se curar disso? Será que a gente consegue, de alguma forma, buscar essas novas fontes, conseguir beber dessas novas fontes? Principalmente quem tá ali, quem bebeu da fonte da década de 80, 90, né, início dos anos 2000, será que a gente consegue renovar as esperanças nesse estilo de música?
Ed, eu vou te falar que essa pergunta, ela não tem exatamente uma resposta, porque o que acontece? O rock, ele continuou, né? E como tudo na música brasileira, ele foi se transformando. E um dos grandes problemas que o rock sofreu foi justamente essa tentativa por rupturas. E, na verdade, a busca pela ruptura por si só, e não ela acontecendo porque ela precisava acontecer naquela realidade, mas sim pela necessidade de você desconectar daquelas pessoas que estavam antes fazendo essas coisas. Uma coisa que aconteceu bem curiosa, que é um fato que é fácil observar, foi que, por exemplo, o rock do Brasil dos anos 80 foi descontinuado na década de 90 e nos anos 2000 ele foi completamente cortado. E quem se aproveitou das plataformas dessas canções, porque essas canções tinham plataformas no sentido de como era uma introdução, um verso, um refrão, a estrutura disso. quem ficou com essa plataforma foi o sertanejo. Se você olhar, o Luan Santana tem muito mais de rock brasileiro dos anos 80 do que qualquer banda de rock do Brasil dos anos 2000. O rock se transformou nisso, assim, e não tem uma regra, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo o tempo todo, assim, e vai ter rock muito bem feito. Hoje tem artistas incríveis de rock, com rock novo, refrescante, um rock... E que respeita esse lugar, né? Que respeita esse lugar das entidades, do Pink Floyd, do Led. E que, assim, eu fico na dúvida, porque, por exemplo, eu assisto muito uns DVDs antigos, assim, eu fico vendo tem um DVD da Cássia Eller que eu amo, que é o do... não vou lembrar o nome do disco, mas é o disco que tem Segundo Sol. Ela fez um DVD logo depois desse, que eu acho que é um dos DVDs mais roqueiros do Brasil. Toda vez que eu ouço esse DVD, assim, eu fico, cara... Esse é um pouco rock brasileiro. Eu coloco o Lenine um pouco nesse lugar também. Que é tipo um rock que assume as raízes do Brasil. Tem muito baião. Tem muito... Tem tudo. Assim. Tem coco. Tem, sabe? Tem um pouco de samba. Tem tudo ali. Enfim, tem uma riqueza que é nossa. Que é o que a gente devia, né? Tá... Não porque... Não, e eu não acho nem que num sentido apegado, assim, precisamos respeitar isso. Mas é porque é bom mesmo. Vou te falar, é muito bom. É um rock, velho, que se tocar numa... E essa que é a grande questão, assim. A galera às vezes fica tentando, através do rock, se descolar. Isso virou uma coisa... Rock passou a ser uma coisa das pessoas descoladas. Então elas estavam se afastando das pessoas. Então eu não tava mais... O show que toca a banda X, eu não vou assistir. Então eu não quero... Não quero assistir essa parada. Enquanto a Cássia Eller fazia um show que se tocasse na prefeitura de, sei lá, Santana do Piauí, todas as pessoas iam dançar, sabe? Todas as pessoas iam adorar esse show. Por que que a gente só admira o show da banda que é só eu gosto?
E sabe o muito doido, Diego? Eu tenho a impressão que os artistas têm essa noção muito mais do que os fãs, né? Que quando de repente você vê lá, fulano convidou Cicrano. Por exemplo, o show que eu fui da Cássia Eller foi o único show que eu fui da Cássia... Não, do Raimundos. Era ela e o Raimundos. No mesmo dia, no Pistão Park Show.
Ah, eu lembro. Foi em Taguatinga. Assim.
Foi em Taguatinga. Foi isso daí.
Isso. Estávamos todos lá.
E o outro anterior que eu tinha ido dela tinha sido lá no shopping... naquele da W3 Sul, como é que chama? Pátio, isso. Pátio Brasil. Foi lá, sabe? E ambos estavam lotados. Por uma galera assim, tipo assim, naquela época eu via com mais clareza essa identidade do roqueiro, da galera de preto, tal, com mochila e tal. E todo mundo curtindo o Cassiera lá no shopping e aqui no Pistão, cara, junto com o Raimundos.
Sim, eu sinto que o rock, ele é uma. Ele é um exemplo muito fácil, um exemplo vivo pra gente observar um fator determinante da sociedade. A divisão nos enfraquece. É muito importante perceber isso. Nunca tirar os olhos disso.
Diego, a gente estava citando aqui os shows, né, que a gente viu. Ah, inclusive, deixa eu contar uma história também. Já que eu estou falando com o produtor do Coma aqui, eu vou contar uma história também que é bacana também do Coma. Eu já falei do Rico da Laçan e você falando da questão do rock também, de como ele se modifica, né, e se junta com outras coisas. Faça um elogio aqui, cara, com um show também que foi super surpreendente, que o Coma colocou lá, né? Que foi da Maria Gadu. Sim. A Maria Gadu, assim, eu não imaginava que ela poderia ser tão rock como foi num dos shows que você colocou lá no né? Deles. Acho que foi Coma, né?
Foi. E, Bob, foi um show muito difícil de fazer acontecer. Foi um dos shows mais difíceis de realizar, porque, assim... a Gadu tava... Ela acho que ainda tá um pouco reclusa, né? Ela não tava fazendo show, ela tava muito quieta. E ela só aceitou fazer aquele show a partir do momento que a gente falou, não, você pode fazer o que você quiser no palco, o palco é totalmente seu. E ela... Porque a exigência dela era convidar lideranças indígenas pra participar. A gente falou, cara, pelo amor de Deus, faça isso. Por favor, faça isso. E aquele show foi muito importante, né? Pra aquele momento... Cara, eu chorei demais nesse show. Deu lembrar, eu fui com vontade de chorar. Foi muito emocionante, muito potente, porque
sim,
isso...
Foi potente mesmo.
São os artistas assumindo esse lugar de... A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Eu sinto que a Gadu sacou isso muito bem. Ela é uma artista, cara, que... Ela tá vendo o Brasil daqui a 50 anos, no momento em que ela tá agora, sabe? Ela é muito atenta, ela é muito antenada. Ela é genial.
Serra Tenses, puxa aquele assunto que você tava querendo.
Tá. Quando você tava falando ali do da coisa dessa troca entre artistas, entre estilos, entre a galera tá de mãos juntas, a gente tava... lembrou até, né, por causa do trágico acidente, da Marília Mendonça. A gente falou um pouco dela no nosso grupo, né, para organizar a pauta. Eu mandei pra galera que saiu no Twitter um vídeo dela tocando cantando a música dos Racionais MCs. E foi muito foda. Assim, eu não conhecia ela como artista, né? Mas agora eu conheço ela como figura histórica. E foi muito massa, que gerou muita discussão ali sobre elitismo, sobre estética. Nos grupos, né? E mostrando o alcance da música dela, que eu particularmente não conhecia, mas que ela, como figura histórica que ela virou depois do acidente, assim, eu achei muito massa, indo ler as coisas sobre ela, né? Das coisas como mulher que ela fez e tal. E até descobri agora que ela se tornou a artista mais famosa no exterior depois de morta. Se não me engano, foi no Spotify. Eu não li direito a reportagem, mas é algo assim. E assim, né, no sertanejo ela parece que fez, né, essa negociação com todos, bebeu um pouco de cada área e prestigiou cada estilo musical.
Eu sempre penso no Tom Zé, sabe, Serra Tenses, porque ele é um dos caras que entende o processo predatório mesmo da música, de que ele é autofágico, ele se engole, se come, comeu tudo ao redor. E vive um processo de liberdade mesmo, assim. Eu acho que quando um artista se livra das coisas, ele entende o que ele veio fazer, qual o processo dele aqui. A Marília Mendonça, eu vou te falar, eu também não conhecia muito bem ela. A única coisa que eu assisti mesmo foi a live dela ano passado. Achei maravilhosa, não conhecia. Passei a mala. Foi muito incrível, assim, porque ela era muito espirituosa e ela tava muito à vontade, ela tava fazendo o que ela queria, ela estava num lugar... Você percebe quando uma pessoa está no lugar onde ela, sabe, quer estar, onde ela pertence? É muito doido, assim, ela era realmente uma
Eu acho que isso é o que dói mais, né, cara? Porque ela tava muito feliz ali, né, cara? Ela tinha simplesmente... Ela tava no lugar que ela queria, né, cara? Sim. Eu acho que isso que é foda. 26 anos, filho pequeno, acho que...
Eu tento observar essa ótica da morte mesmo, assim, né? Que é um processo, é triste, mas ele faz parte... Não tem jeito, né, gente? Eu sinto que tem uma sabedoria indígena que é muito importante, que às vezes eu acho que ela podia ser um pouco mais disseminada no nosso país, que é a gente entender que a morte... tá sempre do nosso lado, ela tá sempre com a gente, assim. Estar vivo aqui é um presente, e a gente precisa cultuar isso, inclusive pra gente poder transformar nossas vidas pra coisas melhores. Então eu tento sempre observar isso numa ótica, parece um pouco otimista, mas na verdade ela não é, eu acho que é muito mais conectada a um certo realismo e numa certa responsabilização pelo que a gente vive. E eu acho que a Marília, ela, cara, ocupou os espaços, a vida dela foi plena, assim, de verdade, assim. Não sei se individualmente, mas artisticamente, ela chegou a lugares muito distantes, ela foi muito longe.
Ela ganhou uma palavra no New York Times, não sei se vocês chegaram a ver isso. Cada vez que o New York Times ele escreve uma palavra nova, ele tem um bot que coloca no Twitter, né? E por conta da morte da Marília Mendonça, Feminejo. Feminejo ganhou, foi escrito dentro do New York Times e foi colocado dentro desse...
Que massa!
E isso mostra o tamanho da coisa, né? Como o Diego diz, né, são chancelas, né, Diego? O Grammy foi uma chancela, você
Sim.
colocar criar uma nova palavra para o New York Times é uma chancela, né?
Eu acho que vale a pena a gente citar o que é essa chancela quando a gente observa ela de forma global, que até vai ficar bom pra gente observar a música brasileira nesse lugar, porque uma das coisas que às vezes a gente esquece é que a cultura, ela é uma guerra, né? Ela é uma guerra de história que você tá contando. E essas chancelas, elas, na verdade, são aquelas pessoas ganhando um território ali. E ganhando um território do... O melhor exemplo que eu tenho para isso é usar o K-pop. O K-pop é maravilhoso para observar diretamente como a cultura está diretamente conectada a produto, a venda, a situação econômica de um país. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o K-pop é resultado de um programa de governo da Coreia do Sul. Ele recebe como investimento 1% do PIB da Coreia todo ano para a criação de um produto que vai realmente atingir o objetivo. E aí, assim, é realmente uma guerra dentro do capitalismo. Isso é dentro do lugar, com essa batalha, com esse objetivo. Lógico que os valores podem ser completamente diferentes defendidos nisso tudo, mas é importante as pessoas saberem dessas coisas, porque direto se esquece o que acontece quando alguém faz uma música, quando alguém faz um clipe, um filme.
Tudo que está em volta, né, Diego?
Sim.
E eu vou te dar um exemplo, assim, eu acho que o Greg News, ele já falou sobre o K-pop, fez um paralelo com o funk brasileiro, né, que se a gente investisse no funk brasileiro, por exemplo, na música brasileira, na cultura brasileira, a gente poderia estar ganhando, sei lá, bilhões de reais, né, com B de bananada, como diria Ciro Gomes. Mas o grande lance, cara, é assim, o meu ponto de vista é que a cultura brasileira, ela é literalmente um diamante que tá esperando ser lapidado, sabe? Tá esperando que alguém pegue aquilo, porque as pessoas já consomem demais a nossa música.
Sim.
Eu lembro eu em Tóquio, tinha uns sebos lá em Tóquio, e aí você tinha a parte de baixo era blues, no meio era rock, e a parte de cima era Brasil / World Music. Sabe? Não era uma desses sebos, assim. Eram vários, vários, vários sebos que tinham essa configuração. Que a música brasileira era... Tinha literalmente um andar para a música brasileira e a música do mundo, né? Junto, assim. Isso em 2010, né? Então, naquela época também o Brasil estava na moda, né? Então, você tinha filme sendo produzido para falar sobre a nossa biodiversidade, né? Que era o Rio... Você tinha Velozes e Furiosos aqui, né? Fazendo filme também. Black Eyed Peas vindo pra cá, passando as férias como se estivesse indo pra Bahamas ali, né? Mas enfim, o ponto que eu queria chegar é que falta investimento, porque a cultura a gente tem, né?
Então.
O produto a gente tem, mas falta investir. A Coreia pegou a cultura deles, investiu, transformou num produto e está lucrando bastante com isso, né?
Eu me pergunto, Bob, se essa propaganda feita com o Rio, com Velozes e Furiosos, com as coisas todas acontecendo, não serviu foi justamente para a galera olhar e falar: ih, caramba, vamos ali pegar aqueles postos de petróleo, vamos ali pegar aqueles terrenos, sabe? Se não serviu foi para uma outra dimensão, assim, para um outro estado.
Cara.
Porque, assim, uma coisa é a gente fazer e colocar nossos valores lá. Essa é uma dimensão que eu acho que a gente precisa ter noção. O que a gente está defendendo nessa hora? O que a gente está defendendo quando a gente rebola? O que a gente está defendendo quando a gente fala, desce até o chão? E eu tô falando sério, tem valores conectados a isso.
Claro.
Valores de liberdade, valores de conforto, valores de que música que você quer dançar. Qual é a cidade que você está construindo? Essa música constrói uma cidade, ela constrói um espaço urbano. É doido, porque assim, a gente às vezes desconecta essas duas coisas. E é até um pouco isso, assim, observar como quando outra pessoa vem aqui pegar essa informação para mandar para lá, se ela não for com a mensagem... A gente tá servindo a outro propósito, sabe? Não tá defendendo o que realmente acredita. E é isso que eu fico me perguntando, assim. Hoje em dia, e dentro do Coma principalmente, uma das principais questões que a gente tem feito pro público, e se feito é, que lugar que a gente quer construir? Como é que é esse lugar? Quem são nossos vizinhos? Quem são as pessoas que moram perto?
São coisas que nós temos que determinar, né, cara? Não
Exatamente.
Pode vir de cima para baixo.
Não pode vir de cima para baixo.
Não pode ser do terceiro, né?
Tem que ser a gente.
Bom, Diego, vamos fechar a nossa conversa maravilhosa, muito, muito. Na verdade, assim, a gente vai ainda vai pro, a gente vai pedir para você ainda indicar para a gente algumas coisas bacanas aí que você acha para o nosso público. Mas de antemão já agradeço esse papo maravilhoso. Acho que a gente fugiu bastante da pauta. E isso é maravilhoso. É a melhor coisa que tem é quando a gente escreve uma pauta e o convidado ele guia a gente para outros lugares. Então é isso.
Ed, Bob, Serratenses, muito obrigado. Adorei participar, vocês são incríveis. Gostei muito do papo. E é isso, né? Foi muito legal, porque eu entendi que a percepção de mundo de vocês é muito expandida. Então foi ótimo poder passear nesses lugares. Muito obrigado mesmo, assim.
Beleza. E vem ao Coliseu aqui em Taguatinga, pra você dar uma olhada como integrar ao como.
Careca.
Como integrar aquele espaço de forró e música brega, piseiro ao como, entendeu? Porque você vai ficar impressionado.
Gente, eu vou todo domingo de manhã na Feira do Bicalho. Eu já vou lá sempre. Agora.
É do lado.
É, não, então. Eu fui no Putz esses dias. Eu fui no Putz. Foi bem massa, achei fera. Mas eu não. Foi num dia que tava vazio, assim. Quero voltar lá num dia cheio pra entender como é que é melhor. Mas eu tô nessa. Eu preciso andar por Brasília, né? Pelo DF, assim. É um dos processos que agora, pós-pandemia, eu vou ter que fazer. Não tem jeito, não. Me levem pros lugares, me chamem que eu vou.
É isso que eu ia falar, Diego. A nossa ideia do Paralelo 15, desse podcast, é tentar fazer um pouco de mesa de bar, né? A gente sentado, conversando sobre algum tema, e aqui no caso a gente pode trazer um especialista. Então, assim como a gente fez para todos os outros convidados que passaram pelo podcast, a gente convida você para um dia sentar na mesa do bar com a gente, sem câmeras, sem gravação, sem nada, para a gente poder conversar sobre tudo. Afinal, a gente precisa, né, conversar para poder chegar em algum lugar, né, como você fala. A gente precisa se entender para poder construir algo melhor, né?
Amém. Vamos nessa, tô dentro.
Feira do Rolo. Então vamos para a Feira do Rolo. A Feira do Rolo de hoje, eu vou só pedir uma coisa, que obrigatoriamente a gente fale, todo mundo indique uma banda. Diego, faça sua primeira recomendação aí pra gente, cara.
Por favor.
Nossa, vocês me... Assim, né? Vou te falar. Vai ser... Porque recomendar um, você me pega. Mas eu vou ser coerente. Eu vou recomendar o Puro Suco, que é um grupo de Brasília de rap. São incríveis, juventude, estão arrebentando. Recomendo demais.
Não precisa ser só um, viu, Diego? Fique à vontade pra recomendar vários aí, fique tranquilo.
Ah, pera, aí o medo de esquecer vai ficando maior, eu vou ficar só com esse mesmo. Vou te falar, porque aí começa a falar e você esquece um, aí já é.
Recomendar o Coma, é melhor recomendar o Coma.
É, exatamente. Eu falo, vai lá no Coma, lá eu sempre recomendo uns 50, 50, 60 por ano.
Isso é verdade. O cara não só recomenda, como traz para as pessoas verem, né? Olha. A minha recomendação, vou fazer duas recomendações. Uma de Brasília mesmo, né? Uma recomendação puxando a sardinha para os nossos convidados. Escutem Scalene e os novos álbuns que eles lançaram. As produções do Diego são fantásticas. Quando o Diego pega e fala, por exemplo, do Hamilton de Holanda, como ele falou no primeiro bloco, da ideia de tentar passar mesmo, as produções do Diego, a gente consegue sentir isso, principalmente nos dois últimos discos do Scalene. É fantástico o que a gente consegue tirar do álbum, assim, né, com muitas nuances, assim. Parabéns, Diego.
Muito
e
obrigado.
Realmente é merecido. Aliás, gente, aqui uma coisa que a gente falou, o Diego já ganhou um Grammy e ele novamente foi indicado para outro Grammy, né? Então é uma pessoa que pode ser bicampeão. Diego, uma pergunta. Por acaso,
legal,
o seu Grammy foi o primeiro Grammy de Brasília?
Não. Brasília já tinha outros Grammys, eu acho. Eu acho que o primeiro Grammy que Brasília ganhou, se eu não me engano, foi do meu mestre rei Tom Capone. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Ele, sem dúvida, um dos maiores produtores do país. Assim, eu acho que é o meu preferido. Ouso dizer que ele é o meu preferido.
E a minha segunda... já que estamos falando de produtores, né? Minha segunda indicação é um disco que saiu ontem, antes de ontem. O disco do Silk Sonic, que é Bruno Mars com Anderson Paak, que é... Nossa, é um show de produção. Não sei se você já escutou, Diego.
Eu não escutei o disco, não. Mas o single que lançou no início do ano, eu ouvi até morrer.
É inacreditável. O disco é na mesma pegada, uma pegada que eles tentaram fazer datado mesmo, montar ali década virada de 60 para 70 e espetacular, espetacular.
Opa, é bom, é complicado falar aqui. Eu vou sugerir duas bandas, que é uma cover, que eu gosto muito, que é a No Code, que é uma cover do Pearl Jam aqui, que é muito boa, e o Forró do B, que é uma galera aqui de Brasília que toca forró, que eu acho muito maneiro também. O som que eles fazem, não posso, vou abrir aqui um espaço, quebrando as regras, eu preciso indicar uma terceira coisa na fila do rolo, que é o Coliseu, justamente o Coliseu, que é pro Diego não esquecer de vir aqui tomar uma cerveja da Saforró.
Vai rolar.
São Sul de Taguatinga. Então fica aí as minhas três dicas aí.
Maravilha. Eu vou indicar bandas, mas na verdade eu vou tentar indicar livros sobre bandas. Eu gosto muito de biografias, principalmente biografias de bandas, né? Uma que foi muito interessante e abriu muita coisa assim, na minha cabeça sobre a banda em si. É uma discografia do Barão Vermelho. Barão Vermelho, porque a gente é assim, depois teve um documentário em vídeo, né? Que é um livro do Ezequiel Neves, antigo produtor da banda, Guto Goff, e do Rodrigo Pinto, né? Eu acho muito interessante porque é uma banda que foi desmontada, né? Seu vocalista, e remontada com um guitarrista cantando, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo, né? E é o período do Barão que eu mais gosto, justamente com Frejá, a partir ali de 87. O segundo livro é sobre os Beatles, A Batalha pela Alma dos Beatles, que é um livro de 2012, Peter Doggett, que fala um pouco sobre o desmantelamento da banda, como é que ela foi sendo quebrada, né? Não apenas com as questões dos egos de cada integrante, mas também pela questão da herança, né? Do que sobrou, do espólio, e como isso foi sendo segurado, manejado de forma espúria, né? De forma meio esquisita ao longo das décadas, até chegar ao que nós conhecemos hoje como Anthology, né? Quando eles voltaram, assim, só tinham três, né? E eles falaram, não, vamos lançar o que a gente tinha aí de espólio e demonstrar para o pessoal, isso já na década de 90. Então fico com esses dois livros aí como indicação.
Maravilha, maravilha. Então hoje a gente se esforçou para fazer um episódio pequeno, embora conversar com o Diego tenha sido fantástico. A ideia era fazer cada vez maior, mas o nosso público, Diego, e você mexe com o público, você sabe disso, o nosso público fica pedindo episódios menores, então a gente está tentando entregar para eles alguma coisa menor. Mas fica o convite para a gente conseguir... Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito sucesso. A gente vai chamar você de novo para a gente falar sobre outras coisas aí. Quem sabe agrofloresta, agricultura familiar. Já entendi, já sei que a gente pode contar com você em
Vamos
relação
nessa.
A esses temas também.
O que vocês quiserem, estou disponível. Me chamem. Foi ótimo, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
Obrigado, valeu.
Até mais, gente.
Valeu, beijos.
Beijos.
Poco era assim.
Castelo 15 Podcast.